se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós oramos e louvamos o teu santo nome. Eu agradeço pela tua palavra, pelo texto que nós lemos. Eu peço, Espírito, que o Senhor venha falar no nosso coração, trazendo paz, trazendo ensino, trazendo conforto, trazendo edificação para as nossas vidas. Nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Tira do nosso meio todo sofisma, todo bloqueio. Nós estamos com os nossos corações abertos, Pai, para ouvir a tua voz. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Gente, você sabia que Deus tem livrado você todos os dias de muitas coisas ruins? Para pensar aí. Principalmente você que anda de moto. O quanto que Deus já não te livrou nesse tempo andando de moto? Pare para pensar comigo. Você que trabalha com trabalhos, eu lembrei que agora, vendo o seu Mauro aqui, a equipe lá subindo em prédio, e sobe em casa, e sobe, fica pendurado não sei quantos metros. O quanto Deus não tem livrado a gente todos os dias, né, Luiz? De possíveis acidentes, de possíveis problemas, de possíveis sofrimentos. Deus, Ele nos livra diariamente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós nos esquecemos das coisas mais simples das nossas vidas. Coisas simples, como por exemplo, respirar. Para mim e para você é algo muito simples. Agora, eu puxo o ar, e esse ar vem para os meus pulmões, e eu sou ali então abastecido com oxigênio. Mas existem pessoas agora no hospital, internadas numa UTI, que estão precisando respirar com ventilação mecânica. O que é isso? Eles colocam um cano em você e manda ar nos seus pulmões, porque sozinho eles não conseguem respirar. Para nós hoje, andar é algo simples, basta levantar e andar. Mas nesse exato momento existe alguém que está numa cadeira de rodas, paralítica, ou alguém que se acidentou e perdeu os movimentos. O Senhor não está livrando essas pessoas? Também está. Mas veja que o Senhor, Ele livra cada um de nós diariamente dos perigos e dos problemas e dos sofrimentos que este mundo pode produzir sobre nós. Se você fizer uma lista aí na sua mente, você pode incluir alguns medos que você tem. Sei lá, medo de morrer, medo de se acidentar, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de escuro. Você tem medo de escuro? Medo de altura, medo de cobra. Mas de todas essas coisas, de todos os medos que você possa ter, Deus, Ele nos livra desses medos, Deus, Ele nos protege, e isso tudo é motivo de muita gratidão que nós temos que ter a Deus. O que nós queremos falar hoje aqui é sobre o grande livramento que Deus tem dado a nós. Está aí a paradinha do tema? O grande livramento que o Senhor tem dado. Eu falei coisas básicas aqui, diárias, que o Senhor tem livrado diariamente, mas o principal e o maior livramento que Deus poderia nos dar é o livramento de uma condenação eterna. Repita comigo, eu sei que é chato, o pastor ama fazer isso, mas fale assim: o livramento da condenação eterna. Mais chato ainda é você virar para o seu lado e dizer para o seu irmão: o Senhor te livrou do inferno. Caraca, hein? Forte isso. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, infelizmente eles projetaram uma terrível sentença sobre toda a humanidade. Todos os descendentes de Adão e Eva, eles nascerão condenados ao inferno. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque o homem se afastou de Deus. Deixa eu perguntar algo para você: será que nós sofremos por causa do pecado dos nossos pais? Você acha que sim ou não? Você acha que você sofre por causa do pecado dos seus pais? O que você acha? Não? Tem pegadinha aqui, hein, Gislaine? Calma lá. Vou perguntar de novo. Você acha que a gente sofre por causa do pecado dos nossos pais? Sim. Eu sei que você lembrou da maldição hereditária lá e tal, é outra coisa. Mas nós sofremos com os pecados dos nossos pais. Por exemplo, se você mora numa casa que seu pai não está nem aí para você, ou para sua família, ele trabalha, todo o dinheiro que ele pega ele gasta, não faz nada em casa, você não sofre? Sofre. Um exemplo até que eu usei com os irmãos num discipulado aí para trás: seus pais têm AIDS, e o bebê nasce fruto desse relacionamento, ele vai nascer com AIDS. Ele não sofre por causa dos pais? É uma consequência daquela ação. E hoje, também nascemos e sofremos por conta da consequência dos nossos pais, Adão e Eva. Será que eles estão no céu? Você já parou para perguntar sobre isso? Será que eles foram para o céu? Será que não? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar: por que você comeu aquela jaca, Eva? Não era para ter comido a jaca. Porque não é maçã não, tá? Nem jaca também. Eu acho que é jaca, mas não é não. E muitas vezes nós não temos a ideia plena do que é o inferno e do que é o lago do inferno. O lago de fogo, aliás. Ontem eu ministrei sobre o inferno lá para os adolescentes. Rapaz, pesou o clima. Meu Deus, virou um sono. Senhor Jesus, era para falar isso mesmo? Eu achei que não ia virar em nada, eu ia embora triste. Aí no final, um mover aconteceu violentamente. Mas falar de inferno não é, é desconfortável. Mas nós sabemos que é uma terrível angústia. E nós temos medo de ir para o inferno. Pelo menos eu não quero ir para lá. O livro de Romanos 1:18, põe aí para nós. Romanos 1:18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu. Romanos 1:18. Romanos é o livro da graça, tá? É o livro que mais fala da graça de Deus, é Romanos. Depois Gálatas. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então, deixa eu traduzir o que Paulo está falando aqui. É só o 18. A ira de Deus, ela se revelará contra todo aquele que se levanta de forma injusta e acabam, escondem, ocultam a verdade. Aquele que não vive na verdade, ou seja, que vive na mentira, ou seja, que vive como um filho do cão, ele suprime a verdade, a ira de Deus se revelará contra toda esta impiedade e injustiça praticada por ele. Entendeu aí? Romanos, o livro da graça, traz isso aqui para nós. Aqueles que não estão na verdade, ou seja, que não estão em Cristo, a ira de Deus virá sobre eles. E a santidade de Deus, e a ira de Deus estão juntas, é inseparável. A ira de Deus, ela flui da santidade de Deus e a justiça e do seu amor. Nós estamos em Deus e automaticamente o Senhor, ele nos purifica de todo pecado, de toda enfermidade, e ele destrói toda ação do pecado das nossas vidas. Amém, irmãos? Aqueles que estão em Cristo, eles são uma nova criatura. Eles não vivem mais debaixo de um jugo do pecado. Eles não são mais escravos. O Senhor, ele expulsa essa velha natureza das nossas vidas. Mas nós podemos querer permanecer nelas. Queremos permanecer nas nossas idolatrias, nos esquecer do que Deus fez nas nossas vidas, naquilo que o Senhor tem feito, provido em nós, e a cada vez mais, pelo pecado, nos tornamos insensíveis à santidade de Deus. Eu recebi um vídeo hoje, e o pastor, ele falava sobre isso. Ele, olha, nós estamos vivendo numa geração, olha o que ele disse, nós estamos vivendo numa geração que os pastores, os irmãos, a igreja, precisa ficar pregando para os crentes não desistirem de ser crentes. Forte, né? Aí ele ficou assim, meu Deus, agora o pastor falando, eu tenho que ficar pregando para o crente não desistir de ser crente. Aí eu fico gastando tempo para o crente, lembrando que ele é crente. Aí fica aquela coisa toda, oh, e tal. E aí a gente esquece de pregar para os não crentes. Que o ide de Jesus é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma vez que eu fiz discípulo, uma vez que a pessoa se converte, teoricamente, nós não precisaríamos mais ter que ficar pregando novamente o que já foi pregado. Mas sabe por quê? Aí ele completou, e ele dizia, olha, não é que as igrejas não têm mais milagres, não é que nas igrejas não tem mais mover de Deus, não é que nas igrejas você não tem mais palavra, e pode ser que alguns até querem falar isso, não tem mais palavra, as palavras estão muito rasas, não é que não tem mais isso. O que está acontecendo é que a cada dia mais nós vamos nos tornando menos sensíveis ao Espírito Santo, nós vamos perdendo a sensibilidade. Essa pergunta eu me fiz hoje, e eu quero fazer para você: qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Ontem, lá no culto teen, amém, glória a Deus. Mas e aí, você que não estava no culto teen, qual foi a última vez que você chorou, que você ouviu uma palavra e, rapaz, tocou aqui, hein? Tocou. E você se derrama aos pés do Senhor. Eu lembro uma época da minha adolescência, que nós reunimos, ó, ideia aí para vocês adolescentes, nós nos reuníamos toda semana no prédio da igreja, e não tinha pastor, não tinha ninguém não, na época não tinha nem líder de cela, não era isso, porque a gente gosta de culpar o pastor e o líder que não foi atrás, né? Não, nós íamos lá, nós, botavam um 4x1 lá, para tocar, e orava, olha só, adolescentes, jovens, orando uns pelos outros. Irmãos, eu tive experiências que mudaram a minha vida, e não foi nenhum pastor que orou na minha cabeça, não foi ninguém que falou nada para mim, fomos eu e Deus, fui eu e Deus. E aí depois dessa experiência a gente falou assim, bora para o monte? Bora! Aí nós fizemos 7 sextas-feiras, que a gente, né, crente gosta de campanhas de 7 alguma coisa, e a gente, bora, 7 sextas-feiras no monte. E eu e os meus amigos lá da igreja fomos 7 sextas-feiras subir no monte, só gurizada. Inclusive uma vez a polícia até parou a gente: o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente vai orar, vocês vão orar. Até convencer que a gente estava orando mesmo, irmão, já tinha rolado muita coisa. Ainda bem que a gente andava com Bíblia, graças a Deus. Mas nós íamos no monte, e eu lembro uma vez que nós estávamos no monte, eu era muito tímido, eu tinha pavor de falar em público. Eu lembro uma vez que na escola eu tinha que apresentar um trabalho, apresentaram a minha parte no lugar, e eu fiquei sem o que falar, e toda a escola, toda a sala riu de mim, porque criança é, né? É benção. Eu acho que isso foi na quarta série, terceira série. Eu lembro, olha só, o trauma, mas Deus curou. Mas eu lembro, a matéria era ciências, José, sobre vulcões, mas eu ia falar de vulcão. E o meu coleguinha falou tudo, e eu fiquei lá. Aí a professora, fala. Eu, ele já falou. E todo mundo começou a rir de mim, e eu tinha medo de falar em público. E num dia, e nesse dia lá no monte, nós estávamos orando, algo sobrenatural aconteceu, e eu fui tocado pelo Espírito Santo, e a partir daquele dia, o Senhor tirou a timidez, foi espiritual. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é que existe uma força sobrenatural em cima de um morro, não, mas é a intenção daqueles jovens de buscar a Deus, de se santificar, isso toca o coração de Deus. Então a pergunta é, quando foi a última vez que você fez algo assim, que saiu do padrão, que mostrou a sua sensibilidade ao Senhor? A ira de Deus queima todo o pecado dentro dos cristãos, e queimará também toda a escória da humanidade. E aqueles que não tiverem o fogo de Deus queimando dentro deles, queimará junto com esse fogo. É por isso que nós precisamos ter o fogo do Espírito em nós, porque fogo com fogo, o fogo aumenta. Agora, fogo na palha consome, fogo na madeira consome. Está seco, é ruim para o fim dos tempos. Por isso nós temos que queimar, como diz a canção lá, que aqui os irmãos quase não gostam de cantar, né? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, e deixe queimar mesmo, porque isso mostra a nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Quando um pecado é cometido por um filho de Deus, aquele que é sensível, basta fazer uma pequena cirurgiazinha, uma incisãozinha, que remove, né? Mas quando o pecado está generalizado, se torna um câncer na vida daquela pessoa, aí é só nascendo de novo. Sabe, eu e você, Nós conhecemos muitas pessoas que estão cancerígenos em pecado. A única solução para elas é nascer de novo. Só tem essa solução. Eu sei que você conhece muita gente boa, né? Ah, fulano é gente boa, é educado. Sim. Mas não basta ter, como eu disse ontem, não basta ter só boas intenções. Nós precisamos nascer de novo. Precisamos entregar o nosso coração ao nosso Deus e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Além de nos livrar do inferno e da condenação eterna, o Senhor também nos livra de outras coisas, que são as armadilhas de Satanás, as iniquidades deste mundo, de coisas maléficas como vícios, como, a violência do mundo, o veneno do mundo, de coisas contaminadas, de tragédias que assolam o mundo. Irmãos, nós passamos por uma pandemia e você está vivinho da Silva aqui. Talvez você pegou coronavírus uma, duas vezes. Pastora Sheila pegou duas vezes, acho que três. Não morreu, quase. Colocou o pé lá, chegou lá. Aí Deus falou, volta aqui. Coitado, pastor Ian, já morreu muita gente lá, né? Você não. Falando isso, irmãos, ela tirou os sisos, dois sisos, está com a boca desse tamanho aí. Está lá, mas está bem. O Senhor nos livrou disso. Infelizmente, pessoas que nós conhecemos morreram. Mas você está aqui. E isso é motivo de gratidão ao nosso Deus. Não pense, não olhe com os olhos do copo meio vazio, mas olhe com os olhos do copo meio cheio sempre. Muitas pessoas ficam focadas em por que Deus deixou minha avó morrer? Por que Deus deixou fulano morrer? Por que Deus deixou eu perder meu emprego? Por que Deus deixou isso acontecer? Não, não. Olhe assim, Deus me livrou de uma morte. Deus me livrou de uma coisa pior. Se eu perdi esse emprego agora, Deus vai me dar um melhor. Se eu estou nessa situação agora, é porque o Senhor vai abrir um novo caminho para mim. Você quer achar um caminho? Nada melhor do que estar perdido para encontrar um caminho. Muitas vezes Deus permite situações tenebrosas, assombrosas, para nós acordarmos e despertarmos na nossa vida. Nós temos a tendência de nos acomodarmos, irmãos, é ou não é? Você fez três coisas, um negócio, você já está achando que está sabendo, e a vida é aquilo ali. Então Deus muitas vezes permite essas coisas acontecerem para nos livrar de coisas piores lá na frente. E o Senhor Jesus nos livrará da grande tribulação que virá logo mais. Nós da PIB, nós temos uma visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, histórica. Nós cremos que o Senhor Jesus vai levar a igreja antes da tribulação. Nós cremos nisso. Que os filhos de Deus, a igreja vencedora, não passará pela tribulação. Estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro durante os 7 anos. Nós cremos assim. Então o Senhor nos livrará dessa grande tribulação, que a Bíblia diz que muitos procurarão a morte e não vão encontrar. Que a Bíblia diz que ai daquele que estiver naquele período, que se não fosse pela misericórdia de Deus, de abreviar o tempo da tribulação, ninguém suportaria. Isso é a tribulação. Você acha que você está passando por a tribulação? Pode até ser, mas tribulação mesmo vai ser nesses... quando a trombeta tocar. Tem um pessoal aí que ouviu trombeta tocando já... Mas calma lá, não rolou ainda não, tá? O versículo 8 Ele nos chama para sondar e descobrir por nós mesmos o quanto Deus é bom. Olha só o versículo 8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Sabe o que o salmista está fazendo aqui? Ele está dizendo para mim e para você, ó, não fique só na experiência que os outros contam para você. Não se contente só com histórias, mas tenha experiência. Não se contente só com o que o pastor fala, que isso é muito pouco. Coitado de mim. Mas tenha você a sua própria experiência, tenha você a sua própria intimidade com Deus, ouça você a voz de Deus. Sim, ouça o que o pastor fala, é óbvio, mas tenha você a sua experiência com Deus, porque quando o que nós formos falar aqui, você já tem outra dimensão do que é ser crente, do que é ser cristão, de ter uma vida com Deus. Você tem ouvido a voz de Deus por esses dias? Você tem colocado as suas decisões diante de Deus? Você tem perguntado para Deus como é que você deve proceder? As suas decisões estão sendo pautadas e perguntadas para o Espírito Santo? Ou simplesmente a gente acorda e, eu vou fazer isso mesmo e vou embora, eu vou vender minha casa e não vou perguntar, eu vou sair do meu emprego, não interessa se Deus quer ou se Ele não quer, eu vou fazer uma faculdade, mas o que é para fazer? Sei lá, eu vou fazer o que eu passar. O problema disso tudo é que lá na frente, quando tomamos decisões sem uma base do Espírito Santo, a gente enxerga que poderíamos ter tomado melhores decisões e que perdemos muito tempo. E tempo é o que não pode ser voltado atrás. Não tem como recuperar um tempo, né? Esses dias, essa semana, um colega meu lá do trabalho, ele falou assim: ô Ian, bora fazer direito? Eu já faço direito. Não, vamos fazer o curso de direito. Aí eu fiquei pensando, cara, sim, eu já sou formado, pós-graduado, mas 5 anos, né? Mais 5 anos estudando. E eu fiquei perguntando assim: Deus, será que o Senhor queria que eu fizesse isso? Mais uma faculdade? Olhando naturalmente, é bom, né? Poxa vida, é bom, mais uma faculdade. Mas, poxa vida, 5 anos, daqui 5 anos eu vou estar com 35 anos. Estudando com os jovens, né? E eu, 35 anos. E eu fiquei falando com o pai: Senhor, será que o Senhor quer que eu faça? Ele não me respondeu ainda. Mas nós devemos perguntar, levar ao Senhor as nossas decisões. Em reconhecimento e gratidão a tudo isso, nós devemos viver uma vida autêntica, cristã, genuína e em plena fidelidade a Cristo, que em todos os dias nos traz tremendos livramentos, tremendas bênçãos, e principalmente nos guarda na sombra do Onipotente, nos esconde no seu esconderijo. Deixa eu dizer algo para você. Você que é filho de Deus, você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você descansará na sombra do Onipotente. Mal algum chegará em você. Podem cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas em nome de Jesus você não será atingido. Você pode passar por tribulações, você pode passar por sofrimentos, Você pode passar por testes, por lutas, mas você não será destruído. O diabo e o inferno não podem parar a sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Se você se sente triste, se você se sente sobrecarregado, o Senhor nos convida essa noite a lembrarmos desse grande livramento que temos recebido todos os dias e colocarmos os nossos fardos e os nossos jugos diante dele. Ele veio nessa terra, viveu neste lugar, padeceu e sofreu e sentiu o que eu e você sentimos. Todas as vezes que você pensou em desistir, o Senhor entende o seu sentimento, porque Ele viveu o que você viveu. Todas as vezes que você se irou, saiba, Deus entende, porque Ele também passou por isso. Todas as vezes em que as dúvidas e as preocupações e a ansiedade vieram sobre você, lembre-se, Deus, o Senhor Jesus sabe, porque Ele também, Ele esteve aqui. Não permita que o seu coração seja mudado e transformado por causa das ações que o mundo faz e nos atinge. Nós somos filhos de Deus, nós somos santos, nós somos reis e sacerdotes nesta terra, nós somos a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. Ele nos chama de amigos, amigos de Deus, amigos de Deus. Não há nada maior, não há nada melhor do que ter essa revelação e entender, como eu disse na semana passada, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o futuro, nem o presente, nem os poderes, nem qualquer criatura, nem o perigo, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem o próprio diabo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, irmão, como é bom! Como é bom saber que eu posso andar e entender que, por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E eu não falo isso aqui para massagear o seu ego e achar que você é especial, porque você não é. Nem eu. Não somos especiais. Especial é só um, Jesus. Podemos até ser especiais, como eu já disse isso, porque nós estamos inseridos no corpo de Cristo. É isso aí. Mas nós precisamos dessa graça. Nós precisamos deste amor. Nós precisamos todos os dias dessa santa e maravilhosa proteção que está sobre nós. As coisas estão difíceis? Fique em paz. Elas vão se ajeitar. Em nome de Jesus. As coisas estão boas? Glória a Deus. Elas podem melhorar, mas elas podem piorar também. E quando elas piorarem, lembre-se que o Senhor tem um livramento para você. Fique de pé, por favor. Eu estou cantando todo culto, né? cantar mais um. Tá liberado aqui, Jonathan? Agora eu vou precisar do retorno aqui na frente. Eu quero cantar uma canção que